Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 24 de agosto de 2024. Bem-vindos, amigos. Esta é uma emissão que está a ser apresentada pela Ana Guedes. Aqui vou ficar durante uma hora convosco e o Jaime Faria vai ficar na produção. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América, em Washington. Pode escutar esta emissão na onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjagiti, Capital FM, com a rádio comunitária na cidade de Bafatá. Estamos com Gabu, com a rádio Sitchanou, que é leste FM, na cidade de Buba. Ouvem-nos em FM através da parceira, é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, a nossa rádio parceira é o Lero Bando, em São Domingos. Estamos em FM com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, podem ouvir-nos em FM com a rádio educativa. Na emissão deste sábado, vamos ter aqui reações às medidas de austeridade do governo angolano. Teremos também uma conversa com José Caetano, ou escritor angolano, Tazuarin Keita, sobre quem foi e o impacto de Mafrano. Falaremos também da campanha eleitoral em Moçambique e da controvérsia sobre o salário da primeira-dama de Cabo Verde. Mas agora é a atualidade no mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
Olá, as notícias com Sérgio Nhambi. Começamos em Moçambique, onde iniciou oficialmente neste sábado a campanha eleitoral para as eleições de outubro. 37 partidos e movimentos associativos dão o melhor de si para conquistar o voto dos eleitores. O observador Wilker Dias diz que o primeiro dia foi tranquilo, apesar de alguns ilícitos, como a colagem de material de campanha em locais proibidos, como instituições públicas, cemitérios e outros. A Frelimo e o MDM decidiram iniciar as suas campanhas na província de Sofala. O partido Renamo escolheu a cidade de Kilimani, na Zambésia, como ponto de partida. Contudo, o que mais chamou a atenção foi a ausência do seu líder, Ossuf Momad. Para o jornalista Onísio Silva, isso terá uma repercussão negativa para a Renamo. Durante uma visita à Ucrânia, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi afirmou que a Nova Delhi está pronta para desempenhar um papel ativo como amigo nos esforços para alcançar a paz e sublinhou a necessidade de conversações entre a Rússia e a Ucrânia. Os comentários de Modi foram feitos na sexta-feira, assim que é dia 23, em Kiev, ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, depois de os líderes terem mantido conversações sobre o conflito que eclodiu há mais de 2 anos. Pelo menos 3 dezenas de palestinianos foram mortos em vários ataques israelitas em Gaza, informaram autoridades no sábado, enquanto se preparavam conversações de alto nível. Entre os mortos encontram-se 11 membros da mesma família, incluindo 2 crianças, quando um ataque aéreo israelita atingiu a sua casa na cidade de Khan Yunis na madrugada de sábado, segundo o hospital Nasser, para onde foram levados os corpos. A Coreia do Norte comprometeu-se a reforçar as suas capacidades nucleares, reagindo a uma notícia segundo a qual os Estados Unidos teriam revisto o seu plano estratégico nuclear. O país irá reforçar a sua estratégia de todas as formas para controlar e eliminar todos os tipos de desafios de segurança que possam resultar no plano revisto de Washington, informou a Agência Central de Notícias da Coreia. O New York Times noticiou esta semana que um plano dos Estados Unidos, aprovado pelo presidente Joe Biden em março, visava a preparação para possíveis confrontos nucleares coordenados com a Rússia. O líder do Sudão diz que o seu governo não vai participar das conversações de paz com paramilitares rivais na Suíça, prometendo, em vez disso, lutar durante 100 anos. E essas foram as notícias a esta hora. Continue com a Voz da América.
O governo angolano impõe medidas de austeridade e especialistas consideram que o país vive uma crise de tesouraria e falta de planificação. Sobre o assunto, temos a ministra das Finanças, Vera Davos, também o economista Nathaniel Fernandes e o político Manuel Fernandes. É um trabalho de Arão de Dipa.
O crescimento da economia angolana continua com indicadores de estabilidade, de acordo com o discurso das autoridades e as projeções de algumas instituições internacionais. Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, a inflação mensal tem de facto reduzido ligeiramente nos últimos meses, ao passar de 2,61% em abril para 2,49% e 1,68% em maio, junho e julho do corrente ano. No entanto, segundo o jornal Valor Económico, a falta de dinheiro e a obrigação de pagar dívidas levam o governo angolano a tomar medidas de contenção. O jornal acrescenta que os ministérios e organismos do Estado angolano, incluindo os governos provinciais e empresas públicas, estão obrigados a tomar medidas de redução de despesas. Para as nossas fontes, o financiamento à economia e à produção interna, mais do que os dados estatísticos, é importante o efeito real na economia dos financiamentos ao setor produtivo. Entretanto, de acordo com os economistas em Angola, o custo de serviço da dívida é o principal desafio das autoridades angolanas, um compromisso que tem vindo a asfixiar as contas públicas e a deixar as empresas e as famílias em desespero. O que ninguém assume nesta altura, segundo alguns analistas, é se o país está em bancarrota ou à beira desta realidade, com as dificuldades que o governo tem vindo a demonstrar para satisfazer as necessidades da população. Para agravar ainda mais as incertezas da economia angolana, a ministra das Finanças anunciou recentemente que podem ocorrer mais atrasos no pagamento dos salários da função pública e justificou estes atrasos devido à falta de recursos. Além disso, Vera Davos disse que há questões relacionadas com a dívida externa e o endividamento, tanto interno como externo. Vera Davos fez estas revelações em conferência de imprensa no final da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, durante a qual foi honesta do ponto de vista do risco que há quanto aos atrasos no pagamento do salário.
Existe esse risco, sendo totalmente honesto. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão do serviço da dívida e com os timings de entrada da receita. Mas tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias angolanas. Porque o circuito é que, a partir de determinada data, as direções de recursos humanos dos ministérios, institutos públicos, começam a processar a folha e processam com base na efetividade do mês anterior. De modo que tem que ter essa informação organizada e com base no controle de efetividade, da assiduidade, vá a pontualidade para alguns que têm sistemas biométricos, concluem esse processo, carregam no sistema e a partir do momento que vai sendo ativa, essas folhas vão sendo ativas, esses pagamentos vão sendo feitos. Queremos dar nota também que já nos aconteceu no passado termos os recursos financeiros disponíveis para pagar, mas as folhas ainda não tinham sido processadas e carregadas em sistema por alguns dos órgãos. Mas, obviamente, que no final do dia não é nossa missão apontar culpados e procurar motivos que justifiquem o facto das coisas não serem feitas. O que as nossas equipas fazem proativamente é contactar, tendo os recursos disponíveis naturalmente, contactar as direções de recursos humanos das unidades orçamentais que nós notamos que ainda não carregaram as folhas e até nos disponibilizarmos para ajudar caso o constrangimento seja de natureza relacionada ao sistema.
A titular da pasta das finanças sublinhou que sempre que entra a receita é automaticamente consumida pelo serviço da dívida e com a maior parte dela é titulada o sistema automaticamente debitado na conta do Estado. Segundo Vera Davos, o governo está cauteloso quanto às novas admissões para a função pública, bem como criterioso em relação à nova dívida que venha a ser contratada, mesmo com a aprovação recente da nova divisão político-administrativa do país.
Essa explicação já foi dada pelo Diretor Nacional do Tesouro naquela que foi a sua intervenção, se não me engano, no telejornal. E depois também foi feita uma intervenção áudio que foi partilhada com os órgãos de comunicação social. E o que o Diretor Nacional do Tesouro explicou e que eu subscrevo foi o seguinte. Existe um desfasamento entre o timing, o momento de entrada na conta única do Tesouro daquelas que são as receitas fiscais e as datas associadas aos compromissos que temos que fazer face. Se nós estivéssemos numa situação financeira que tivéssemos já conseguido constituir uma boa almofada para minimizar esse timing, os cidadãos quase que não sentiriam isso, porque a almofada que tivesse sido constituída permitiria cobrir esse desfasamento. Mas por causa da pressão do serviço de dívida, que em alguns meses é maior que noutros, não nos tem sido possível constituir essa almofada. Então, sempre que entra a receita, essa receita é automaticamente consumida pelo serviço da dívida, a maior parte dela é titulada, de modo que o sistema automaticamente debita a nossa conta. E à medida que nova receita vai entrando, nós vamos seguindo com o processo de pagamento. A dimensão do serviço da dívida e às vezes a nossa dificuldade em rodar essa dívida, porque muitas vezes são negociados, é negociado com algumas instituições financeiras, elas reinvestirem, mas o reinvestimento ou não reinvestimento versus o tempo que vai levar a entrar as receitas fiscais do mês em referência faz com que muitas das vezes o processo de RAP e até a data de 30, 31 não tenhamos os recursos necessários para honrar com aquela que é a folha salarial. Por isso é que nós temos sido cada vez mais criteriosos, não apenas cautelosos, vá, não apenas no que diz respeito a novas contratações, estamos a falar de uma folha de quase 300 mil milhões de kwanzas mês, quase 300 mil milhões de kwanzas mês, ser criteriosos em novas admissões, mas também cautelosos em novas admissões, mas também criteriosos com relação à nova dívida que seja contratada, não só no que diz respeito ao custo associado a ela, mas também no que diz respeito ao projeto que vai se financiar, para assegurarmos que se tenha o melhor impacto possível e contribua efetivamente para que o PIB aumente e com isso tenhamos mais receitas fiscais. A conjugação de medidas conjunturais para cobrir o gap e medidas estruturais para dinamizar a atividade económica e fazer crescer o PIB e aumentar as receitas é que vai nos permitir assegurar que essa situação do pagamento dos nossos compromissos seja gerida da forma mais tranquila possível, criando o menor constrangimento para os cidadãos.
Entretanto, o político e economista Manuel Fernandes não tem dúvidas em afirmar que Angola registra um estado falido da sua economia. Aponta como exemplos as dificuldades para a arrecadação de receitas fiscais como consequência da redução dos investimentos e da morte declarada das empresas nacionais.
O estado da nossa economia e aquilo que é o contexto real dos angolanos é revelador que estamos com uma economia completamente falida. Ou seja, atualmente até os salários são pagos com base na fonte de recurso. Ou seja, recorrem ao endividamento para pagar salários. Então, isto é claro, porquê? Porque as receitas fiscais não são tão robustas, capazes de garantir uma certa vontade da nossa tesouraria nacional, não é verdade? E com base nisso, então, cumprir com as obrigações do Estado. O que estamos a ver hoje é um quadro completamente diferente. Atrasos salariais, um empresariado nacional completamente quase que falido por força do endividamento, que o Estado não consegue pagar a tempo e hora. Enfim, é uma economia, acima de tudo, que está de rastros e podemos dizer que o país empobreceu completamente.
Mas da constatação que o doutor faz, sendo alguém que também domina a especialidade, o que é que estará, de facto, por trás de todo este quadro de dificuldades do governo em ter uma economia estável e que, de facto, esteja em benefício quer das empresas como também das famílias?
Primeiro é que é resultado de erros sucessivos do ponto de vista de estratégia, podemos assim dizer, da política macroeconómica do governo que o MPLA vem gizando atualmente. na medida em que não se tem prestado atenção na boa despesa. A boa despesa é aquela que decorre de investimento, na verdade, com vista a proporcionar receitas futuras. O que tem estado a se fazer até agora é mais investimento para uma despesa, da má despesa, podemos assim dizer. O Estado, nem por isso o Presidente da República conseguiu emagrecer a despesa do Estado. Ele continua a viajar com aquele Boeing, enfim, cuja despesa de manutenção e não só da deslocação é muito grande. Não conseguiu efetivamente criar uma estratégia no âmbito da cooperação económica que pudesse criar uma lufada de ar fresco, porque o FMI, já falamos, não é uma parceira positiva para o atual contexto da nossa economia. Quando se pensa que nós devemos recorrer ao FMI, e tendo em conta as regras, as exigências do próprio FMI, nós não estávamos em condições de poder aguentar. Número um. Número dois, é porque nunca saímos da economia de enclave. Dependemos do petróleo, que garante a grande receita do Estado, quando, na verdade, o primeiro recurso que devia potenciar a nossa economia é o homem. No entanto, o governo devia prestar atenção de como é que se pode potenciar a força ativa nacional no sentido da maior parte da juventude angolana ter emprego e este cumprir com as suas obrigações fiscais. O Estado tem que viver das contribuições fiscais dos cidadãos, mas para isso é preciso que os jovens estejam a trabalhar, tenham emprego, ganhem bem para terem capacidade de consumo. Só assim é que eles também poderão efetivamente cumprir com outras obrigações fiscais. E o Estado, através dos impostos diretos e indiretos, né, busca receitas que é para dar resposta à despesa pública, dar resposta às necessidades do Estado. No entanto, atualmente o contexto da nossa economia é periclitante, infelizmente.
Mas há um conjunto de medidas que têm sido tomadas pelo Executivo. Vimos recentemente o próprio Fundo Nacional do Emprego. Há o Fundo de Apoio à Própria Agricultura. Mas ainda assim, do seu ponto de vista, será que todas estas medidas não têm sido suficientes no sentido de se alcançar o objetivo de normalizar a própria economia?
Infelizmente, nós estamos habituados com esse governo de criar vários programas. Também já está na moda a criação de vários fundos. O nosso entendimento é de que deveria haver alguma honestidade da parte desse governo em olhar para os programas que não foram consolidados, olhar para todos os projetos que já foram criados e que não conseguiu atingir resultados, elaborar efetivamente um relatório para saber o porquê que não se conseguiu atingir os objetivos e, em função disso, partir para outros. Não é o que tem estado a acontecer, lamentavelmente.
Manuel Fernandes, que também é o líder da coligação Casa CE, aponta um outro exemplo que vai obrigar os angolanos a consentirem mais sacrifícios, que tem que ver com a nova divisão político-administrativa do país.
A divisão administrativa do Estado é reveladora da falta de estratégia deste governo para tirar o país do caos económico e financeiro em que se encontra. Porque numa altura dessa, em que o país está completamente empobrecido, não pode-se aumentar a estrutura de custo do Estado. Porque isso vai fazer com que haja, por exemplo, mais de 20 tal mil funcionários públicos. Vai fazer com que se erga em novas infraestruturas para acomodar os serviços públicos das novas províncias, dos novos municípios, enfim. No entanto, é para ver que estamos perante um governo melhor, que tem tudo, mas menos pensar país. Tem tudo, mas menos pensar no desenvolvimento sustentável do nosso país. Porque a prioridade neste momento seria como é que nós podemos alavancar a nossa economia. E não tem problema nenhum, nem que o Estado se pudesse abrir uma linha de crédito, não é verdade, no sentido de tornar robusta a nossa banca, e esta, não é verdade, através da política creditícia, poder conferir créditos aceitáveis, não é verdade, aos empreendedores, para esses então criarem empresas, não é verdade, no sentido de conferir postos de trabalho e também conseguir praticar salários bons para os trabalhadores. Só isso é que nós vamos conseguir tirar o país do estado em que se encontra, na verdade, de uma certa mendicidade para então um país competente, um país que pelo menos assume o seu papel de potência a nível austral e do continente. Mas infelizmente nós estamos aqui a ver talvez que o interesse político partidário, na verdade, sobrepõe-se ao interesse supremo da nação. Porque essa divisão política administrativa de Luanda e não só responde unicamente à vontade do MPLA e do seu presidente em não concretizar as autarquias e também para desviar a atenção das pessoas, olhando para a incompetência governativa, na verdade, em conferir o bem-estar social aos cidadãos. No entanto, tentou-se introduzir para ver se este efetivamente é que merece a atenção dos cidadãos, desviando a atenção da desgovernação do país, desviando a atenção dos cidadãos também na questão das autarquias, lamentavelmente. Ou seja, a divisão política administrativa vai empurrar para lá as autarquias e também vai efetivamente, respondendo à sua questão, agravar a situação social e económica e financeira do nosso país.
Por sua vez, o economista Nathaniel Fernandes apresenta uma perspectiva mais otimista, mas sublinha o facto da falta de planificação obrigar o governo angolano a fazer pagamentos muito altos até o final do ano por causa das dívidas acumuladas.
A situação, de certa forma, tem sinais divergentes, alguns positivos e outros negativos. Sinais positivos é o abrandamento, agora não, neste mês da inflação, mas foi um abrandamento, não significa que ela diminuiu, ela estava numa tendência muito inclinada e agora há um abrandamento. Além disso, também os indicadores de crescimento parecem muito bons para o trimestre e para o resto do ano, vamos ver. No entanto, nós temos ainda o problema da tesouraria, ou melhor, da liquidez, porque estamos a fazer pagamentos muito altos. Acho que até o final do ano, segundo as notícias, vamos ter que pagar mais de mil milhões de dólares todos os meses, até o final do ano. E isto é um valor substancial que pressiona, de fato, a questão da tesouraria ou da massa monetária que o país tem, sobretudo para cumprir alguns outros compromissos, que não o da dívida.
Estes pagamentos ainda não se referem ao serviço da dívida, Dr. Nathaniel.
Como?
Estes pagamentos ainda é fora do compromisso do serviço da dívida.
Não, esse compromisso é no serviço da dívida.
Ok.
Esse compromisso é no serviço da dívida. Está a pressionar, de facto, a nossa gestão financeira dos recursos públicos. E eu penso que isso também está a influenciar os outros problemas, como atraso nos salários e tudo isso. Uhum. Agora, esses atrasos no salário deviam ser muito melhor acautelados, a planificação deles devia estar muito melhor feita, no sentido em que não tivéssemos esses problemas de...
Estamos a falar de um problema de planificação ou, na verdade, a situações difíceis que podemos admitir alguma bancarrota?
Eu não acho que chegamos a uma bancarrota, estamos longe de chegar a uma bancarrota, mas teria que haver uma outra planificação no sentido de que houvesse encontros entre as entradas e as saídas na gestão desses recursos financeiros públicos. O Estado, de um lado, tem que fazer pagamentos e do outro lado tem coisas a receber. E nem sempre é um encontro entre as coisas. Às vezes o lado de pagar está superior ao lado de receber naquele período.
Finalmente, Nathaniel Fernandes considera como grave a forma de atuação da Administração Geral Tributária, que tem vindo a causar a morte de muitas empresas nacionais, através de medidas extremas que estão igualmente a contribuir para o aumento do desemprego no país.
Isso é uma situação grave, não percebemos bem como se toma uma decisão dessas. Eu penso que todo tipo de decisões de restringir a atividade das empresas devia ser por via da justiça e nunca por via administrativa da AGT. Eu acho que nesse sentido o diploma saiu mal e a AGT não está a agir no interesse de todos os angolanos. E se há um problema a ser resolvido, essas questões se resolvem em termos de justiça dentro das empresas e junto das pessoas individuais. Tanto as pessoas coletivas como as pessoas individuais esse tipo de assuntos são resolvidos na justiça. É a justiça que deve suspender, é a justiça que deve indicar o congelamento de ativos e essas coisas todas. É a justiça que deve tratar até a situação da liquidação das empresas e nunca uma entidade administrativa à parte, sobretudo uma entidade administrativa como a AGTEC, que faz a recolha dos impostos. E nesse sentido, a AGMAL cria embaraços no próprio sistema econômico do próprio país, do nosso país, cria mal-estar com as empresas e a AGTEC deve ter estar de bem com as empresas. Nesse sentido, eu penso que as coisas não foram bem conduzidas e precisam ser conduzidas de uma outra forma.
Algumas decisões que determinadas instituições do governo têm estado a tomar no corte das despesas e de outras regalias, é por aí que deve-se tomar a decisão no sentido de o Estado poupar mais do ponto de vista de despesas públicas?
Eu penso que não. Nós temos um Estado muito presente. É verdade que o Estado tem que diminuir bastante, tem que emagrecer bastante. Basta nós analisarmos os indicadores financeiros. Vá ao balanço da maior parte dos bancos no nosso país, vai ver que a parte dos investimentos que têm é empréstimos ao Estado. Vai a outras entidades financeiras, vá ao balanço, vai ver que é empréstimos ao Estado.
Nathaniel Fernandes, Vera Daves e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em Português está na plataforma X, Instagram, YouTube, Facebook, na internet Voa Português. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Convidamos a que visitem a nossa página na internet e podem ver ali os nossos trabalhos, quer áudios, quer vídeos ou apenas textos. Estamos em voaportugues.com.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Desde que emergiu em 2006 de uma guerra civil que durou 15 anos, a Somália tem vindo a trabalhar no sentido de unificar o país e, eventualmente, de construir um governo legítimo eleito pelo novo Somali, que trará estabilidade e paz a um país dividido e dilacerado pela guerra durante gerações. Mas a concretização deste objetivo foi duplamente dificultada pelo grupo terrorista Al-Shabaab, que impôs o seu controle em grande parte da Somália, incluindo a capital, Mogadíscio. Em 2006, a União Africana enviou ajuda através da Missão da União Africana na Somália, ou a Missão, cujo principal objetivo era manter o recém-instalado Governo Federal de Transição e implementar um plano de segurança nacional. 16 anos mais tarde, a missão foi substituída pela Missão de Transição da União Africana na Somália, ou ATMIS, que se centra na autonomia militar e institucional do governo somali. Essa missão está agora a chegar ao fim. Em meados de agosto, o Conselho de Segurança da ONU votou no sentido de autorizar a União Africana a prolongar a sua operação de manutenção de paz na Somália até ao final do ano, para depois a retirar e substituir por outra missão. Este é um passo fundamental para que a Somália assuma o controle da sua própria segurança. Os Estados Unidos têm o prazer de votar a favor da prorrogação do mandato da ATMIS, fonte da ONU, disse o ministro conselheiro político dos Estados Unidos da América junto da ONU, John Kelly. Acima de tudo, Reconhecemos e honramos os sacrifícios feitos pelo ATMIS e pelas forças de segurança somalis em prol da paz e da segurança na Somália.
We applaud Somalia's continued commitment to the fight against Al-Shabaab.
Aplaudimos o empenho contínuo da Somália na luta contra o Al-Shabaab. Apoiamos plenamente o objetivo da Somália de assumir uma maior responsabilidade pela sua própria segurança o mais rapidamente possível e reconhecemos que o ATMIS é uma operação de apoio à paz de acompanhamento, mandatada pelo Conselho de Segurança da ONU e liderada pela União Europeia. Tem um papel vital no apoio a esse objetivo. A missão de proteger locais estratégicos vitais e infraestruturas críticas é fundamental para complementar o planeamento detalhado e o âmbito, as tarefas e o financiamento da missão são urgentes, disse o embaixador Kelly. Os Estados Unidos reafirmam o seu apoio ao ATMIS e à missão sucessora da ONU, que consideram de importância vital para a estabilidade da Somália e da região. Reconhecemos que temos pela frente um caminho difícil, especialmente no que respeita ao apoio financeiro à missão sucessora. O ATMIS continuará a reduzir a ameaça representada pelo Al-Shabaab, afirmou o embaixador Kelly, e continuará a apoiar o desenvolvimento de uma força de segurança somali integrada, capaz de assumir progressivamente maiores responsabilidades em matéria de segurança. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. VOA.
Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Está com a Voz da América, a emissão vespertina em português, 24 de agosto de 2024. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Jaime Faria está na produção. Pode ouvir-nos em onda curta, nos 12.080 e 17.655. Estamos na internet, em direto, em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Estamos na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM, com as parceiras, é a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio, enquanto em Cachungo estamos com a Rádio Lerubando. Não se esqueça, estamos também em FM na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiô, vem a Voz da América em português com a Rádio Educativa. Não se esqueça, estamos também em Moçambique, estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane, Nova Rádio Paz. E em Nampula estamos com a Rádio Encontro.
Olá, as notícias com Sérgio Nhambi. Começamos em Moçambique, onde iniciou oficialmente neste sábado a campanha eleitoral para as eleições de outubro. 37 partidos e movimentos associativos dão o melhor de si para conquistar o voto dos eleitores. O observador eleitoral Wilker Dias diz que o primeiro dia foi tranquilo, apesar de alguns ilícitos, como a colagem de material de campanha em locais proibidos, como instituições públicas, cemitérios, entre outros. A Frelimo e o MDM decidiram iniciar as suas campanhas na província de Sofala. O partido Renamo escolheu a cidade de Kilimani, na Zambésia, como ponto de partida. Contudo, o que mais chamou a atenção foi a ausência do seu líder, Osufu Momad. Durante uma visita à Ucrânia, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi afirmou que Nova Delhi está pronta a desempenhar um papel ativo como amigo nos esforços para alcançar a paz e sublinhou a necessidade de conversações entre a Rússia e a Ucrânia. Os comentários de Modi foram feitos na sexta-feira em Kiev, ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, depois de os dois líderes terem mantido conversações sobre o conflito que eclodiu há mais de 2 anos após a invasão russa. Na faixa de Gaza, pelo menos 30 de palestinianos foram mortos em vários ataques israelitas, informaram autoridades no sábado, enquanto se preparavam para conversações de cessar-fogo de alto nível na capital egípcia. Entre os mortos, contam-se 11 membros da mesma família, incluindo duas crianças, quando um ataque aéreo israelita atingiu a sua casa na cidade de Khan Yunis, na madrugada de sábado. Em mais notícias, a Coreia do Norte comprometeu-se a reforçar as suas capacidades nucleares, reagindo a uma notícia segundo a qual os Estados Unidos teriam revisto seu plano estratégico nuclear. O país irá reforçar a sua força estratégica de todas as formas para controlar e eliminar todos os tipos de desafios de segurança que possam resultar do plano revisto de Washington, informou a Agência Central de Notícias da Coreia. O New York Times noticiou esta semana que um plano dos Estados Unidos, aprovado pelo presidente Biden em março, visava a preparação para possíveis confrontos nucleares coordenados com a Rússia, China e a Coreia do Norte. Em África, o líder sudanês Abdel Fattah al-Burhan disse que o seu governo não iria participar das conversações de paz com paramilitares rivais na Suíça. E essas foram as notícias a esta hora. Convido-lhe a continuar com a nossa emissão. Feliz sábado.
Foram as notícias das histórias que fazem atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, disse que o montante pago à primeira-dama Débora Carvalho pela presidência da República já foi reposto. Numa mensagem à Nação, ontem, sexta-feira, José Maria Neves afirmou que já foi feita a devolução na íntegra aos cofres do Estado do montante recebido a título de remunerações à senhora primeira-dama. O chefe de Estado reconheceu que houve falhas, mas assegura que em momento algum houve laivos de má-fé e que tudo foi feito com transparência e na boa-fé nas relações de lealdade institucionais. No que concerne às demais questões que têm estado sob escrutínio, diz, importa aguardar serenamente pelo pronunciamento do Tribunal de Contas. A Inspeção-Geral de Finanças concluiu numa auditoria que o montante pago à primeira-dama durante 2 anos, no valor aproximadamente de $54 mil, foi irregular e sem base legal e que deviam ser devolvidos. Para mais informações sobre este caso, visite a nossa página na internet voaportugues.com. Em Moçambique, arranca este sábado a campanha eleitoral para as eleições de 9 de outubro. Na véspera do arranque, os partidos políticos pediram ordem e civismo durante a campanha.
37 partidos e movimentos associativos afinam as máquinas para, a partir deste sábado, sair à rua e promover os seus manifestos eleitorais. Serão mais de 2 meses de campanha eleitoral para conquistar o voto de mais de 7 milhões de eleitores que, no dia 9 de outubro, deverão votar nas eleições gerais. A Frelimo escolheu a província de Sofala como ponto de partida para a sua campanha, uma campanha que a porta-voz do partido, Ludmila Magone, espera que seja pacífica e ordeira.
Exorta a todos os intervenientes neste exercício democrático para a promoção de uma campanha eleitoral ordeira e pacífica.
A cidade da Beira, também na província de Sofala, é o palco escolhido pelo MDM para lançar a campanha do partido e do seu candidato presidencial, Lutero Simango, numa corrida onde espera que o eleitorado aposte na mudança.
Dia 9 de outubro, temos de fazer as mudanças. Em Moçambique. As mudanças são necessárias para que possamos introduzir as reformas.
Já a Renamo, o segundo maior partido político nacional, escolheu a cidade de Quelimane, na Zambésia, como ponto de partida para a caminhada que espera que desta vez o leve ao poder. Com um novo alento recebido através de um convênio fechado nesta quarta-feira com o Podemos, Venâncio Mondlane, quarto candidato ao Palácio da Ponta Vermelha, vai lançar a sua corrida no município de Matola, província de Maputo. Depois de vários combates para impor a sua corrida, diz-se agora candidato do povo e é com o voto popular que espera quebrar a lógica das máquinas partidárias como condição para se chegar ao poder.
Chegamos à conclusão de que as linhas de força daquilo que é a minha proposta, a nossa proposta de manifesto, em muitos pontos coincide com Podemos. Logo, de mãos dadas, estaremos juntos para construir este Moçambique que sonhamos.
Era Venâncio Mondlane, falando à imprensa em Maputo. A sociedade civil quer uma campanha cada vez mais ordeira e, para tal, diz ser fundamental eliminar todas as causas da violência, sobretudo ao nível dos órgãos eleitorais. Quitéria Giringan é ativista social, explica.
Se não há uma tentativa de distanciar esta percepção popular em relação à principal causa de violência e distanciar esta ideia de que o cidadão é impotente, ele vai ao tribunal, que é o local de litigar o contencioso eleitoral, ele vai à CNE, que é o supervisor das eleições, para denunciar um ato de violência, ele vai ao CDE como supervisor, representante do supervisor, para denunciar que alguém encher urnas ou alguém a ser recenseado ilegalmente. E os atores se inibem do seu papel de agir, do seu poder discricionário para responsabilizar, quer disciplinarmente, quer criminalmente. Nós estamos a fazer a receita perfeita para a violência.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Os Bantu, na visão de Mafarano, quase memórias, é uma coleção de antropologia cultural, 3 volumes do escritor e etnólogo Maurício Francisco Caetano, ou Mafarano. Nestes 3 volumes se reúnem os escritos de Mafarano sobre os hábitos e costumes dos povos africanos, uma compilação de escritos de Mafarano publicados em jornais e revistas de Angola entre os anos 1947 e 1982. Responsável pela compilação e empenhado na publicação destas memórias, o filho de Mafarano, José Caetano, também ele jornalista e escritor conhecido como Tazuar Nkeita, conversou comigo sobre a importância desta coleção, começando por explicar quem foi Mafarano.
Nós não temos exatamente a data em que ele começou a escrever. Conseguimos apenas encontrar um dos seus textos mais antigos no jornal Angola Norte, que era um jornal publicado em Malães, em que ele escreveu sobre os povos Jinga de Angola. Portanto, o que caracteriza a obra de Mafarano, que é os Bantu, na visão de Mafarano, é a valorização da cultura angolana e da civilização angolana também, num período em que essa cultura e essa língua e essa civilização não eram reconhecidas pelas autoridades portuguesas de então. E compreendia-se perfeitamente a razão desta recusa, porque os portugueses estavam aqui em nome de uma certa civilização. E estando aqui em nome de uma certa civilização, não podiam reconhecer que já havia, né, essa civilização, como ele dizia, como ordem de valores filosóficos, sociológicos, com uma ordem jurídica específica, com uma organização política, etc. E então, dizia eu que ele começou a escrever textos em jornais da sua época, valorizando essa cultura. E quais foram os jornais e revistas para os quais ele escreveu? Posso mencionar alguns, que é o jornal O Faruli, o jornal O Apostolado da Igreja Católica, a revista Angola da Liga Nacional Africana, para a qual também escreveram os angolanos notáveis dos anos 50. Estou-me a referir a Agostinho Neto, o primeiro presidente da Angola, a Joaquim Pinto de Andrade, também uma figura proeminente do nacionalismo angolano, a Mário Pinto de Andrade, ao próprio cardeal, hoje Alexandre do Nascimento, e outros. E também escrevia para o jornal angolense, que naqueles anos 40 já existia. Ele usou Mafrano como um dos 8 pseudônimos. É um indivíduo que usava vários pseudônimos, os mais importantes dos quais era Mafrano, Anateco, Virafro e Alitis, em latim, que quer dizer águia voadora. Então, resumidamente, sim.
Não, ia-lhe só perguntar o que quer dizer Mafrano? De facto, Mafrano, o que é a escolha de Mafrano?
Mafrano, ele já não está aqui para nos explicar, portanto, somos nós os herdeiros que vamos explicar isso. Mafrano eram as iniciais do primeiro e segundo nome e o fim do último nome. Portanto, ele, o nome completo era Maurício Francisco Caetano, o M.A. Fez Má, o F.R.A. Fez o Frá, e no fim, Caetano fez o Nu. Portanto, Mafrano é Maurício Francisco Caetano. E ele fez o mesmo com Anateco, que era o anagrama de Caetano, quer dizer, Caetano escrito da direita para a esquerda, deu Anateco. E Virafro queria dizer homem africano, e Alipis, em latim, quer dizer águia voadora. Certamente ele fez isso para iludir um pouco a vigilância ao qual ele estava sujeito pela censura daquela época, uhum, para ser mais preciso.
Esses quatro pseudónimos que usava eram em áreas diferentes ou eles eram todos mais ou menos na mesma área em termos da literatura, em termos do que ele fazia? Neste caso, dizer primeiro, que era o seu pai, não é?
Né? Sim, sim. Primeiro não eram quatro, eram 8, né? Eu resumi apenas os 4 mais importantes, eram 8 no total. Assim, ele tinha textos que cobriam uma várias áreas do saber. Ele escrevia principalmente sobre antropologia cultural banto, e na antropologia cultural banto ele usou 3 pseudônimos principais, que eram: um ex-seminarista, porque ele foi educado pela Igreja Católica desde a altura em que entrou para a instrução primária e até a conclusão dos seus estudos de filosofia e teologia. Usava ex-seminarista, usava Mafrano e assinava também por Maurício Caetano. Portanto, era já o nome dele. Eu não sei explicar por que ele usava uns nomes, outros pseudônimos num caso e noutro, mas ele também escrevia crônicas diversas, muito lindas, que vão aparecer agora no terceiro volume, mas com a ênfase das quase memórias. Escrevia uma coluna que tinha como subtítulo, ou como epígrafe, se quisermos, Episódios Vividos e Notas a Lápis. Mas era um homem bom. Eu costumo dizer que eu sou suspeito, né? Mas tinha uma escrita belíssima, muito atrativa, dialogante. Usava o método socrático da investigação, né? Em que levantava perguntas e punha os seus personagens a responder às perguntas que ele criava. E nota um dado muito interessante. Alguns dos seus personagens eram precisamente os pseudônimos que ele usava, né? E nós descobrimos isso mais tarde, já no fim, quando o livro estava quase a terminar. E até quando já tinha sido publicado o primeiro volume, eu descobri que, por exemplo, Virafro foi um personagem criado por ele e era ele mesmo. E como é que eu chego a essa conclusão? Ele era correspondente do jornal Apostolado, em várias províncias, uma das quais a província hoje do Bengo, na cidade ou vila de Kibashi, na região dos Dembos, no norte de Angola. Então, ele ali, quando estava nos Dembos, ele assinava com o pseudônimo Viraplo. Deixa-me dizer, para melhor compreensão, que ele trabalhava nos Dembos, mas a família estava em Luanda, para onde ele vinha, às vezes, autorizado pelos seus serviços para se juntar à família, ficava aí 3 dias, uma semana, e voltava imediatamente. Então, num dos textos, ele dizia precisamente que vivia na rua, na Travessa do Douro, melhor, na Terra Nova, que era precisamente da nossa casa. Portanto, era o senhor Viráfilo a dizer que vivia em casa do senhor Caetano, para quem melhor entendeu a história.
José, em termos da contribuição destes escritos que andavam espalhados em várias publicações, onde Mafrano os publicou, o que é que contribuiu para o conhecimento do povo bantu, ou dos povos bantu?
É imenso, imenso. Nós estamos, portanto, a referir que ele começou a escrever nos anos 40, não é? Numa altura em que não havia, digamos assim, nenhum autor angolano a escrever sobre a cultura bantu, a valorizar a língua nacional, os costumes nacionais, a civilização e a história. Portanto, se nós formos passar um olhar rápido sobre os autores daquela época, quem ele menciona, quem nós vamos encontrar que escreveu sobre Angola? Vamos encontrar o padre Raul Altuna, que era de Espanha. Vamos encontrar outro padre, Carlos Esterman, que era francês. E mais ninguém. Depois vamos encontrar autores alemães, americanos, franceses, que não escreveram concretamente sobre Angola, mas sobre os povos africanos, sobre a antropologia cultural em África. Mafrano, podemos dizer com muita segurança mesmo, que foi o único autóctone angolano que começou a escrever sobre a valorização da língua, da cultura, uhum, dos usos, costumes, da filosofia, do direito em Angola, angolano, autóctone. E ele, uhum, dizia, ele dizia, eu sou banto com muito orgulho, eu sou banto, eu sou homem, eu sou gente, né? Numa altura em que não era conhecida a pré-história para Angola, os portugueses sempre diziam que os povos africanos e angolanos eram indígenas no sentido pejorativo. Ele chamava assim esse nome de indígena. E ele dizia, tanto encontramos indígenas em Angola como encontramos indígenas em Portugal, na França, na Alemanha ou na Ásia. Porque o indígena é todo aquele autóctone natural da terra em que nasceu. Então ele vincava bem isso para tirar aquela carga negativa que se queria atingir aos indígenas como motivo, uhum, de divisão social entre indígenas e assimilados. Ele não aceitava para ele o termo assimilado do bem, como também não aceitava para ele o termo de homem de cor. Ele dizia, eu sou negro, eu não sou homem de cor, vocês chamam-me homem de cor por complexo vosso, pelas civícias que vocês sempre impuseram aos autóctones angolanos. Ele dizia aquilo de uma maneira cordial, não é? Não era, digamos assim, um indivíduo defensor da violência, não. É um indivíduo que gostava do debate das ideias, e se tiver o livro, vai ver que ele tinha uma escrita muito dialogante, em que ia sempre rebater os argumentos que contrariavam o valor da cultura angolana.
Qual é a diferença entre o primeiro, o segundo volume e o que é que será o terceiro volume?
Uma variedade imensa de temas que não iam caber num só volume. Então nós dividimos a coletânea em 3 volumes. O segundo volume dos temas que ele aborda sobre a antropologia cultural, com ênfase também para a visão filosófica que os autóctonos angolanos, os mais velhos do seu tempo, davam sobre a criação do mundo. Estamos a falar em lendas, fábulas e de uma mitologia banto ao lado da mitologia romana, ao lado mesmo da versão bíblica sobre a criação do mundo. Ele também mostra-nos que há uma versão banto sobre a criação do mundo que chama Deus de Nganazambi. Explica como é que esse Deus, esse ser superior, Nganazambi, criou a vida, né, e o homem na Terra. E por que o homem morre? É interessante. Ele diz que o homem morre porque desobedeceu a uma ordem de Deus. Quer dizer, duvidou de Deus e morreu, não? Faz uma introdução sobre aquilo que é a antropologia, sobre a explicação da vida na Terra. E o terceiro volume, podemos dividir em duas partes o terceiro volume. De um lado, a continuação da antropologia cultural angolana, mas, por outro lado, a sua visão também sobre a sociedade e sobre, eu não queria dizer sobre a governação política, porque ele não se assume como um político, uhum, mas como um cidadão que tem a sua visão sobre as responsabilidades do Estado para com o cidadão. E ele surpreende-nos também quando fala de questões militares, quando fala da origem das armas de fogo em Angola. Uma coisa espetacular, quero dizer, espetacular isto. Eu, pessoalmente, que tive em mim a responsabilidade de escrever os três volumes, gostei muito mais do terceiro, porque o terceiro já dá uma visão completa do homem, a sua visão social, uhum, e a sua visão sobre ele mesmo, né? E, inclusive, a sua visão sobre a Igreja. Ele também escreve sobre as responsabilidades da Igreja numa sociedade e da responsabilidade dos padres numa sociedade, quando nós estamos a olhar para o mundo e vemos os escândalos que abalam a Igreja no mundo. Ele, uhum, já dá a sua visão sobre isto.
Aham. Uhum. Zé, para concluir, você é também escritor. Como é que se sente publicando coisas que o seu pai escreveu, como escritor?
Olha, isso faz-me lembrar a última entrevista.
Olha, por favor, oh, Zé, olhe para a câmara, por favor. Pode começar.
Assim, isso faz-me lembrar a última entrevista que a Ana Guedes me fez. Eu estava também aqui em Lisboa e vim lançar O Último Segredo, se não se lembra. E então, foi quando eu lancei O Último Segredo, eu fui apresentar o livro à minha mãe e a minha mãe chamou-me a atenção dizendo, então, tu estás a promover como escritor, esqueces a obra do teu pai. Você se recorda, essa entrevista foi em 2014, mas a conversa com a minha mãe foi antes. Então, desde essa época até agora, passaram-se aproximadamente 20 anos. Eu estive a pesquisar os textos desta coletânea, buscando revistas, jornais, amigos, familiares. Então, é um trabalho intenso que eu fiz de mais de 12 anos e aqui está, né? Uhum. A alegria é imensa, vou dizer, é imensa, porque terminei uma obra que é uma obra valiosa, que está sendo elogiada por várias pessoas numa parte do mundo, em todas as partes do mundo, precisamente porque recupera um conjunto de conhecimentos que poderiam perder-se se nós não tivéssemos. É, portanto, um trabalho que recupera um património imenso que podia estar perdido se nós não o tivéssemos apresentado em livro.
Estivemos à conversa com José Caetano a propósito da coleção com escritos seu pai, os Bantu, na visão de Mafrano, a quase memórias.
Há África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 24 de agosto de 2024. Em nome de todos os que participaram desta emissão de sábado, despeço o Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação, com votos de um bom resto de sábado e, então, também um bom fim de semana. I was a function.